Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início aqui à nossa audição de peticionários relativamente à petição número 156, que tem como título Agonia Digna e com Misericórdia. É uma petição com 1019 assinaturas. Tenho aqui a lista das pessoas que temos aqui. Em primeiro lugar, agradeço muito a vossa presença e por nos terem trazido também esta petição aqui à Assembleia da República. Os nomes que eu tenho aqui será o senhor, neste caso o doutor João Queiroz e Melo, Maria Cecília Eiró, Paula Crespo, Frederica Eiró, Maria do Carmo Mourão Marques Lito, Maria Ana Pimentel, Vicente Melo, Luís Eugênio Franco Marques Lito e Miriam Maia Silva. Sintam-se todos cumprimentados. Também cumprimentar. Não tinha aqui o seu nome, mas diga-me só para eu. Sofia Beja da Costa, cumprimento-a também. Cumprimento também todos os signatários desta petição. Para explicar um bocadinho o que é que vai acontecer, eu vou-vos dar 10 minutos para apresentar a petição, o conteúdo da petição. Depois cada grupo parlamentar terá, cada deputado terá 5 minutos para vos fazer perguntas, para fazer comentários sobre esta petição, e depois terão mais 10 minutos para uma resposta final. Assim sendo, podemos começar e dou-lhe a palavra. Esteja à vontade, Dr. João Queiroz e Melo. Obrigada.
Pronto, muito obrigado por nos receberem e por nos ouvirem. A petição tem aqui o título que já conhecem e eu gostaria de explicar porque é que a fazemos. Queremos contribuir para que haja fins de vida com respeito pela dignidade, privacidade e os valores de cada um das pessoas. Não podemos ter o tratamento em série. E tenho que revelar dois interesses, conflitos de interesses. O primeiro é que sou médico. O segundo é que sou cristão, católico, muito empenhado. E fui toda a minha vida. E tudo isso, toda a vida, me envolveu naquelas três palavras. Ver, julgar e agir. Era algo que na juventude universitária católica fazia parte dos nossos lemas de atuação. E é desta forma que eu vou olhar para este problema. O que é que eu vi? Eu vivi e desconhecia, porque eu toda a vida tratei para salvar vidas. E foi o facto da minha mulher ter adoecido com um cancro terminal e durante 4 meses... eu fui o cuidador informal dela em casa. E vivi algo que ninguém sabe o que se passa. Não conheço ainda um único médico, tenho falado com centenas de médicos que saibam que isto se passa. Só os médicos dos paliativos é que sabem. E o que é que eu me refiro? Um doente terminal que está carregado de morfina permanentemente, permanentemente, há uma decisão médica. A situação é tão desesperada que a decisão médica é só alimenta e só hidrata se a pessoa pedir. Mas um doente moribundo, cheio de morfina, não fala, não diz, tem incontinência de esfínteres, é um espetáculo de degradação. Isto não é aceitável. E eu tive muita tentação de ser eu a interromper o batimento cardíaco de minha mulher, mas não sabia o que ela queria. E eu acho que esta é uma decisão do próprio. E eu não sabia que isto se passava, portanto, nunca tinha falado com ela. Portanto, não o fiz. Nem cabe à família, nem cabe aos profissionais decidir o que fazer. Só o próprio é que tem que saber. Mas para decidir isso, tem que saber que existe. E tem que ter um método útil para, em tempos de consciência, poder dizer o que quer. Portanto, não estamos a falar nem de eutanásia, nem de suicídio medicamente assistido. Porquê? Porque se alguém quiser considerar que isto é eutanásia ou suicídio medicamente assistido, então é a decisão de não alimentar nem hidratar. Era isto que o Hitler fazia aos judeus. Era isto que o Stalin fez aos ucranianos. Matar lentamente. E, portanto, temos que, em termos éticos, e eu fiz parte de demiti-me quando fiz esta petição, pertencia ao Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, não quis confusões, demiti-me do Conselho. Estamos a falar que, em termos éticos, quando há dois males, temos de escolher o mal menor. E para escolher o mal menor, temos que saber o que a pessoa quer. o que o doente quer. E não há mais ninguém que possa tomar essa decisão e tem que o fazer em tempo oportuno e saber o que se passa. E isto não tem nada a ver com ética. Eu posso citar, e não os vou amassar, desde Pio XII que todos os papas fazem declarações neste sentido, até lendo a Humana Vitas recente, de lá está expresso. Porque a vida, a saúde, todas as atividades do homem são bens que lhe são confiados, mas não são absolutos. Em determinadas circunstâncias podem ser renunciados para um bem superior em favor de outros valores morais. Isto vem de 57, Pio XII. João Paulo II, certamente a vida do corpo na sua condição terrena não é um absoluto para o crente. E devo-lhes dizer que há 4 dias, eu não faço aqui, tenho uma carta do Cardeal Tolentino a compreender perfeitamente isto que estamos a fazer. E, portanto, o que é que nós queremos? Isto era para ser uma apresentação PowerPoint em que, mas não está a funcionar. Portanto, nós queremos agir. Há o RENTEV, que é a Diretiva Antecipada de Vida, que tem 2 partes. Uma parte em que a pessoa diz em que é que pode atuar e depois outra, o que se pode e não pode fazer. Se não tivesse ali aquela parte azul, portanto, na parte das considerações, há 4 considerações, a última das quais é outros. Mas não, e, portanto, não está impedido, mas ninguém sabe que isto se passa. E o que nós queremos é que nesta parte da diretiva antecipada de vida esteja escrita: se eu estiver moribundo, em agonia final, e o tratamento consistir na administração de medicação que me deixa em letargia e inconsciente, sendo a indicação clínica para só alimentar ou hidratar a meu pedido, a consequência é ter uma morte lenta que não é compatível com os meus valores e a minha dignidade. E, logo a seguir, entre as coisas que a pessoa pode escolher, quer ou não quer, está escrito, quando a situação descrita anteriormente, desejo que me sejam administrados os fármacos apropriados para cessar as minhas funções vitais. É isto que nós desejamos que aconteça. É preciso percebermos que a dignidade tem vários níveis e a última e mais sagrada é a dignidade ontológica. Compete à pessoa, enquanto tal, pelos simples factos de existir, que não pode jamais ser cancelada e permanece válida para além de toda a circunstância em que os indivíduos se venham a encontrar. Isto está na declaração Dignitas in Vinit de há 2 anos. No fundo, o que nós estamos a pedir é uma atitude em que é comparável. Queremos fazer o que o bom samaritano fazia, que não se aplicava a esta situação. Mas o que queremos é uma atitude de bom samaritano face às pessoas agónicas que têm direito a morrer com dignidade. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu vou agora passar a palavra aos grupos parlamentares que vão fazer comentários ou perguntas relativamente à sua intervenção. Vamos começar pelo grupo parlamentar do PSD, a deputada Sofia Machado Fernandes. 5 minutos, senhora deputada.
Obrigada, senhor Presidente. Senhores deputados, quero cumprimentar aqui o senhor professor Dr. João de Queiroz e Melo e, em seu nome, cumprimentar todos os peticionários hoje aqui presentes e agradecer, naturalmente, a vossa presença. Em primeiro lugar, gostaria de aqui fazer uma pequena intervenção após ler a vossa petição, a vossa proposta, porque o objetivo desta audição também é para melhor esclarecer aquilo que nos trouxeram, a vossa petição sobre a proposta de inclusão no testamento vital de uma manifestação de vontade sobre uma eventual suspensão de hidratação e de alimentação em fase terminal, associada à possibilidade de administração de fármacos com o objetivo de encurtar esse período final, esse período de sofrimento das pessoas. Assim, importa compreender com precisão o que é que está aqui em causa, uma vez que todas as questões desta natureza são muito sensíveis para quem padece da doença, para quem que está em fase terminal, para as suas famílias e também para os profissionais de saúde que acompanham estas pessoas. Sublinham que a realidade que descreveram hoje cá é pouco conhecida pela sociedade e por muitos profissionais de saúde. Assim, Sr. Professor, eu pergunto-lhe se consideram que existe atualmente informação suficiente sobre este tema, sobre o processo de fim de vida, como é que vocês veem isto na sociedade em geral, e se a sociedade está bem informada sobre os 3 conceitos, seja a eutanásia, a distanásia e o suicídio medicamente assistido, porque isto ainda hoje, na maior parte da sociedade portuguesa, tenho a certeza absoluta que ainda há muita confusão com estes três conceitos. Pergunto também em que medida consideram que a administração de fármacos com esse objetivo que se distingue na prática de eutanásia ou de suicídio medicamente assistido, tal como são definidos no enquadramento ético e legal. Do ponto de vista clínico, gostaria de perceber se a descrição apresentada corresponde a situações generalizáveis na prática de cuidados paliativos, nomeadamente quanto à ideia de que a suspensão de hidratação e de alimentação conduz por si só ao sofrimento evitável ou de uma agonia indigna, ou se reconhecem que estas decisões são individualizadas e enquadradas em controlo rigoroso dos sintomas. Gostaria ainda de saber como enquadram esta proposta face ao princípio da autonomia do doente e às diretivas antecipadas de vontade que já existem, nomeadamente se se trata de reforçar a expressão de vontade do doente em introduzir um novo, ou então introduzir um novo mecanismo com efeitos potencialmente antecipatórios da morte. Por fim, eu queria aqui realçar, que no início não fiz, mas queria naturalmente agradecer muito o testemunho que nos trouxe, porque também até nós nos faz, é sempre bom termos contacto com estas realidades, e portanto agradeço aqui o testemunho que trouxe e que nos fez chegar, que nos deixa a todos a fazer uma grande reflexão. Entendemos que esta petição é uma proposta de reforço, no fundo, de autonomia em fim de vida, que é isso que, por aquilo que entendo, querem que o doente tenha esse reforço de autonomia, possa ser ele a decidir o que entende para os seus últimos dias, porque aliás o Sr. Professor João deixou isso bem claro aqui na sua nota introdutória. Da minha parte, muito obrigada por estarem cá presentes e gostaria de ver então estas questões esclarecidas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos agora passar ao grupo parlamentar do Chega. Tem a palavra a deputada Marta Silva. 5 minutos, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Antes de mais, quero cumprimentar todos os peticionários na pessoa do Dr. João Queiroz de Melo. Eu penso que já nos cruzámos alguns, porque a sua cara não me é nada estranha. Não sei se já cá esteve noutras alturas, porque eventualmente... Pronto, não me é estranha, deve ter sido na altura da Comissão de Ética. Muito bem. E queria começar por agradecer a vossa presença e, acima de tudo, o testemunho, não é, de que decidiram partilhar connosco e com esta Comissão. E antes de qualquer consideração política, ética, jurídica, eu gostaria de expressar, primeiramente, o meu profundo respeito por quem viveu ou vive uma experiência como a que descrevem na vossa petição. Porque entendemos que acompanhar um familiar nos seus últimos meses, dias, é, sem dúvida, uma das provas mais difíceis que alguém pode enfrentar. Eu estou-me a arrepiar neste momento. Houve-se coisas muito duras nesta Comissão de Saúde e esta, para nós, é dura. É uma realidade marcada pela dor, pelo sentimento de impotência e por um sofrimento que muitas vezes não é só do doente, é também da estrutura familiar e de quem o acompanha de forma mais próxima. E por isso quero dizer, com muita frontalidade, que ninguém tem o direito de ignorar ou de desvalorizar o sofrimento que passam. Mas a questão que se discute aqui não é se esse sofrimento existe, ele existe sem dúvida, é atroz, a questão é outra, não é? É saber qual é que deve ser aquela resposta que a sociedade deve dar perante esse sofrimento. E os senhores peticionários defendem, como bem disse, que uma pessoa possa, através do seu testamento vital, declarar antecipadamente a vontade de abreviar esse período final. Portanto, mediante a administração de fármacos. Muito bem. Eu compreendemos todos a motivação humana que está na origem da vossa proposta, mas é precisamente aqui que surge a nossa dúvida ou divergência, e que gostávamos de ver esclarecidas. É que, para o Chega, e como se bem sabem, o nosso posicionamento perante esta situação é que a resposta ao sofrimento de alguém nunca deve ser a antecipação da morte, mas sim o cuidar, cuidar bem. E falou aqui da suspensão de hidratação, da suspensão de alimentação. Não sei se no, se no nosso entendimento isso também não é declaradamente antecipar a morte. Portanto, temos sempre defendido que a resposta deve ser mais cuidados paliativos, melhor controle da dor, mais apoio para quem cuida, não é? Também mais acompanhamento psicológico, também algum apoio espiritual, também é muito preciso. Também, não só para o doente, mas quem suporta o doente nos últimos dias, porque entendemos que o verdadeiro desafio da sociedade, de uma sociedade humanista, não deve decidir quem pode morrer mais depressa ou menos depressa, deve ser garantir que ninguém sofre por falta de cuidados, de apoio ou de acompanhamento. Mas falamos de dignidade, e a dignidade, muito bem, eu compreendo aquilo que quis dizer com a dignidade, mas a dignidade humana não desaparece com a doença ou com a dependência, não desaparece quando uma pessoa se aproxima do fim da vida. A dignidade humana deve acompanhar-nos, sim, até ao último instante da nossa experiência aqui na Terra. Portanto, permita-nos, eu vou colocar apenas duas questões. Consideram que o problema fundamental identificado na vossa petição e na vossa experiência resulta de um processo natural de morrer ou das insuficiências que ainda persistem no acesso aos cuidados paliativos e ao acompanhamento dos doentes, seja em casa ou fora de casa? Os senhores afirmam também que a proposta não configura eutanásia. É certo. Contudo, a lei portuguesa define a eutanásia como a administração de fármacos letais por um profissional de saúde. Portanto, eu queria perceber aqui em que aspecto entendem que esta solução que estão a propor se distingue materialmente da, da definição legal de eutanásia. Era só isto. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Vamos passar agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à deputada Susana Correia. 5 minutos, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Relatora. Eu queria cumprimentar o professor Dr. João Queiroz e Melo e, em si, permita-me cumprimentar toda a delegação que o acompanha. Agradecer o contributo e o testemunho que nos trouxe aqui a esta comissão através da petição que nos apresenta. Dizer que esta é uma matéria sensível e que está ligada, como bem disse, à dignidade humana, ao sofrimento no, no fim de vida e à autonomia da vontade dos doentes. O professor doutor deixou aqui 3 termos muito importantes em todo este processo: o ver, julgar e o agir. No termo julgar, nós não somos ninguém para julgar, porque cada caso é um caso muito próprio de doente, de família, do meio onde está inserido e dos recursos que tem ao seu dispor. E eu penso que o país tem que ser capaz de ter uma regulação, um regulamento, uma lei tal que permita a todos, independentemente da sua ideologia, credo ou crença, ter salvaguardada a sua situação. Neste julgar, podermos ter o caminho definido de uma forma correta que a lei permita. Eu tenho aqui um pedido de clarificação da proposta que nos apresenta através desta petição. Desde logo, a questão do testamento vital. À volta do testamento vital, há uma falta de informação, de conhecimento do que é esta ferramenta, mecanismo que está à disposição de todos, mas que não é usada porque não é conhecida. E, portanto, a minha primeira pergunta, e aproveitando a presença de uma delegação conhecedora do tema cá, é em que é que nós podemos contribuir para que este mecanismo disponível deva e possa ser usado e que seja conhecido, porque grande parte de nós sabe do desconhecimento à volta disto, tanto do lado dos profissionais como até da parte dos utentes e seus familiares. Outra questão tem a ver com o PowerPoint que nos apresentam na parte do agir. Tem aqui um ponto 5. Se eu estiver moribunda em agonia final e o tratamento consistir na administração de medicação que me deixa em letargia inconsciente, sendo a indicação clínica para só alimentar ou hidratar a meu pedido, a consequência é ter uma morte lenta que não é compatível com os meus valores e a minha dignidade. Isto é um ponto que sugerem que se acrescente. E depois no PowerPoint, no dispositivo 7, diz, na situação descrita em 5, desejo que me sejam administrados os fármacos apropriados para cessar as minhas funções vitais. Minha pergunta muito direta é, se tivéssemos a morte medicamente assistida, regulamentada, se não teríamos este fator salvaguardado? E uma outra questão que eu tenho tem a ver com o último parágrafo do texto da petição que nos apresentam, e eu vou citar. Porque é um período dramático que só quem o viveu valoriza. Propomos que no testamento vital esta situação esteja explícita para a pessoa exprimir a sua vontade caso se venha a estar nesta situação. E, portanto, nós permitimos, e bem, que a pessoa exprima a sua vontade e depois como é que se operacionaliza, como é que a lei salvaguarda esta expressão da vontade da pessoa. Esta é mesmo uma interrogação que nós gostávamos de colocar e temos muito interesse em acompanhar esta matéria que nos traz aqui, desde logo na importância do testamento vital e de ser dado a conhecer, mas também depois como é que se operacionaliza este... Na situação descrita em 5, desejo que me sejam administrados os fármacos apropriados para cessar as minhas funções vitais. Como é que a nossa lei salvaguarda este princípio? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Susana Correia. Eu estou aqui enquanto relatora desta petição, não enquanto deputada do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. De qualquer das formas, o regimento permitiria-me fazer aqui algumas considerações também, mas acho que no seguimento daquilo que já foi perguntado, no fundo as minhas perguntas seriam as mesmas e eu acho que é importante para a melhor compreensão desta petição, de facto as perguntas que os senhores deputados já fizeram, de que forma é que se a literacia existe sobre este tipo de temas, se existe um conhecimento efetivo sobre o testamento vital e as diretivas antecipadas de vontade, quer da parte das pessoas, das famílias, dos próprios profissionais de saúde, se de facto existe um acesso verdadeiro a cuidados paliativos. Portanto, quando uma pessoa toma efetivamente uma decisão, essa decisão é de facto livre, consciente, informada, ou acaba por ser uma decisão às vezes por falta de outro tipo de respostas. Eu acho que era importante detalhar aqui esta situação e também que explicassem o que já foi perguntado nesta questão de que forma é que isto não se confunde com a morte medicamente assistida, porque eu percebo que estamos a falar em sítios diferentes, não é? Porque uma coisa é estar a escrever isso no testamento vital, mas de facto aquilo que estava a ser regulamentado, e como já aqui foi dito pelas senhoras deputadas, acaba por se confundir, e eu gostava que explicassem. Acho que era importante nós ficarmos com esta nas informações relativamente à petição e à apresentação, de que é que não é exatamente a mesma coisa e como é que isto não se pode confundir, e portanto vou dar a palavra novamente para as respostas ao Dr. João Queiroz e Melo. Tem 10 minutos, obrigada.
Pronto, muito obrigado pelos comentários, muito prazer em explicar, porque grande parte das questões que me fizeram mostra como as pessoas não estão informadas do que se passa, porque isto não tem nada a ver com mais cuidados paliativos ou com o apoio espiritual. Tudo isso aconteceu, mas foi na fase própria. Nós estamos a falar da fase final dos cuidados paliativos. Não tem a ver com haver ou não haver, não tem a ver com o apoio. Não tem a ver com isso. Tem a ver que durante o trajeto dos cuidados paliativos há um momento em que a morte está ali. E a decisão médica que é correta, porque seria encarniçamento terapêutico continuar a prolongar aquela vida, a decisão médica é correta. Mas tem como consequência inexorável uma pessoa que vai morrer à fome e à sede. e a pessoa não pensa, a pessoa não sente, a pessoa não diz nada, a pessoa está carregada de morfina 24 horas por dia. Se fizer qualquer esgar de qualquer pequeno sofrimento, mais morfina. Portanto, estamos a falar numa situação de desespero final. E grande parte dos comentários que me fizeram não consideram esta que é a realidade. Realidade que é vivida em casa, como foi o que eu vivi, mas que também se vive nos hospitais. Só que nos hospitais posso-lhes garantir que à noite isto é feito e diz-se, coitadinho, morreu. Isto não é uma coisa rara. Isto acontece muito, podem ter a certeza absoluta. Isto acontece. E, portanto, vamos ter que falar, vamos ter a coragem, porque não é popular, nem, então, nós culturalmente não se fala de morte. Temos que falar da morte. E isto não é... E, portanto, a partir do momento que há uma sentença de morte, e essa é que poderia ser considerada eutanásia, era quando dizia não alimenta nem hidrata, isso é que poderia ser considerado eutanásia, mas medicamente é correto. É encarniçamento terapêutico. A partir daí, estamos numa fase para lá do que é eutanásia, estamos para lá disso. Estamos num problema ético de escolher o que é entre dois males. E para escolher entre dois males, temos que saber qual é o mal menor. E isso só pode ser feito com o testamento vital, que tem muita razão, é muito... não se conhece, o testamento vital não é conhecido, tem muito pequena aderência, mas mais vale alguma coisa. É preciso começar. Não é por as pessoas não saberem que existe testamento vital que tem que se deixar de haver o testamento vital. Portanto, é uma forma de começar e aí assim a única coisa que eu posso dizer é, dentro das minhas limitadíssimas possibilidades, contem comigo para falar isto em público, porque eu estou disponível e tenho a meu favor papas desde o João, desde o Pio XII até o Leão XIV, com emissão de pareceres, a validar o que eu estou a dizer. Tenho a certeza absoluta do que estou a falar. E nós vivemos ainda num país que tem regras sobre a morte que são intoleráveis e erradas cientificamente, e do qual espero ouvir aqui falar até antes do fim do ano. Porque nós temos leis em Portugal que estão erradas sobre o que é a morte. Foram escritas em 1960, 1985, 86, e eu participei nisso, porque era útil para a sociedade para colher órgãos. E desde então continuamos a estar contaminados por essas leis, esquecendo que o que define o ser humano é a capacidade cerebral e é a perda de uma pessoa que já perdeu total e irreversivelmente as funções cerebrais, sem confounding factors, já não é um homo sapiens, já não é um ser humano. Mas isso é, eu não vou entrar por essa linha. Fica para a próxima vez que eu espero vir aqui, com o António Damasio. Mas, portanto, o que nós temos que falar é que como é que se respeita a dignidade de cada um numa fase em que a pessoa está terminal e vai morrer? Já não fala, já não diz, já, mas respira e bate o coração. E aí, eu acho que é preciso dar oportunidade à pessoa escrever. Poucos vão preencher o testamento vital, tenho a certeza absoluta. Mas abriu-se a porta, já não é? É preciso abrir a porta. Talvez um dia, não na minha vida, ela fique escancarada. Agora, não. Mas se falarmos nisso, posso-vos garantir, porque eu vejo no meu ambiente. E, de resto, não estranho a vossa reação em muitas das perguntas e dúvidas. A minha mulher eram 10 irmãos, só 2 é que assinaram. Porque ainda vivemos numa cultura judaico-cristã que, nesse aspecto, está errada. E se eu começar a citar o Papa Francisco, meus senhores e senhoras, posso-vos dizer que é arrasador a favor de olhar para a vida assim, porque é preciso olhar para a vida de facto e não de jure, porque se nós estamos a julgar com critérios legais, mas os legais são errados. Portanto, não se pode olhar para isto, tem que se considerar para depois tomar medidas. Tem que se olhar de jure, mas temos de olhar para de facto. E é isso que nós estamos aqui a fazer, é olhar de facto para isto. E depois ver como é que de jura podemos alterar para ser correto. eu julgo que talvez tenha respondido, mas fica se algum dos signatários também quiser complementar, porque estamos a poupar muito tempo, mas e posso-vos garantir, tenho a certeza absoluta, porque depois da minha mulher morrer, dois irmãos morreram e aconteceu-lhes isto no hospital, coitadinhos, morreram durante a noite. E eu sei o que foi feito.
Obrigada, Dr. João Queiroz e Melo. A deputada Marta Silva.
Obrigada, deputada. Eu era só para pedir se podia fazer-nos chegar esses pareceres. Era para saber se podia fazer chegar a esta comissão os pareceres que referiu, nomeadamente dos Papas e de outras entidades de valor, para nós analisarmos profundamente a questão que está aqui.
Terei muito prazer em lhe. Há 3 dias o Cardeal Tolentino entregou-me um escrito sobre isto.
Senhora Deputada Susana Correia.
Se me permite, eu queria voltar a colocar uma questão que coloquei. Posso não ter sido clara, mas para nós era importante ficar com esta questão, de certa forma, resolvida. Eu perguntei se regulamentarmos a morte medicamente assistida, se ficamos com esta questão que aqui coloca ultrapassada ou salvaguardada.
Depende da forma como a regulamentarem. Depende da forma como a regulamentarem, mas isto que nós estamos a propor não vai contra essa regulamentação e isto é uma coisa que se faz amanhã. Se essa for a recomendação para o Ministério da Saúde, porque a diretiva antecipada de vontade é uma coisa que não precisa de debate nenhum, precisa que o Ministério da Saúde acrescente. Se houver uma lei de eutanásia, provavelmente é evidente que vai alargar muito para lá do que estamos a falar. Mas nós não queremos confusões. Eu seguramente não quero confusões entre uma coisa e outra, porque esta coisa não tem a ver com a morte medicamente assistida. Vai para lá disso. Mas é evidente que se pode fazer eutanásia, chamemos-lhe os nomes que quiserem, é evidente que abrange também isto, mas isto faz-se para a semana. Eu não sei o resto quando é que se faz. E devo dizer que, pelas minhas convicções, até a eutanásia, eu não votarei a favor, mas...
Muito obrigada. Não havendo, então, mais questões, damos por encerrada esta audição. Agradeço novamente por nos terem trazido, por todo o trabalho com esta petição, por nos terem apresentado e tenho a certeza que voltaremos a falar. Muito obrigada.